Para quem quer começar 2021 com classe, mas sem perder a quentura jamais, esse episódio é especial para você.
A Kali Uchis lançou um dos discos mais legais desses últimos meses. E hoje o João ouviu o papo cabeça e envolvente dessa cantora de 26 anos.
E a gente teve o prazer de escutar também as músicas dela, que são capazes de derrubar qualquer muro entre Estados Unidos e América Latina. Eu sou o Braulio Lorentz.
Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. A primeira coisa que a gente avisa é que a Kali Uchis não gosta de escolher entre dois lados. Batizada de Carly Marina, ela nasceu nos Estados Unidos, mas tem família colombiana e foi criada ali entre a América do Sul e a do Norte. Ela foi revelada para o mundo com hits em inglês do discaço Isolation, de 2018, e o segundo álbum, Sin Miedo, Del Amor e Outros Demônios, de 2020, é todo em espanhol.
É isso aí, tudo na Kali Uchis tem dois lados e a gente vai explicar cada um deles aqui.
A jovem Kali, Braulio, era uma pequena rebelde. O perfil é aquele mesmo, brigava com os pais, saía de casa, no colégio queria saber era das aulas de artes, enfim. E ela fazia músicas por conta própria. Aos 18 anos, em 2012, ela lançou a primeira mixtape dela, Drunken Babble.
Além de rebelde, ela era também bem sociável, muito antenada, e por isso ela foi conhecendo um monte de gente muito criativa que acabou virando gente parceira também, né? Artistas do rap, do indie, da eletrônica, e um deles é o rapper Tyler, The Creator. Além dele também tem o DJ Diplo e o grupo Bad Bad Not Good.
Todos esses nomes que você enumerou aí, Braulio, eles participaram do primeiro EP da Kali, chamado Por Vida, de 2015. E já naquela época, ela era elogiada porque misturava gêneros, como neo-soul, reggae e R&B.
E com essa mistura, é difícil não comparar com uma outra cantora que tinha morrido um pouco antes e fazia uma música até que parecida. Ouve aí um pedacinho de Melting, faixa do primeiro EP da Kali Uchis.
É, tem muito a ver com a Amy Winehouse, mas não é só isso. A Kali, às vezes, era um pouco mais pop, mais doce, mais fofa, como nessa música mesmo.
Mas também ela era muito áspera, até boca suja. Ali pro final desse EP, ela puxa mais pro rap em Riding Around.
De colombiano ali naquele disco, tinha no máximo a região norte do país, na costa caribenha. Um pouco de reggae ali, né? Mas tanto as colaborações quanto o som eram mais norte-americanos mesmo.
E ela seguiu fazendo singles em parcerias. E 2017 foi um ano de sucesso com um resultado curioso. Ela foi indicada tanto para o Grammy Latino quanto para o Grammy principal mesmo. O Latino foi com El Ratico, dueto dela com o colombiano Juanes. You only want me when I'm good and gone. Think you're always right and me, I'm always wrong. E a indicação ao Grammy principal tradicional foi com Get You, que ela cantou com o canadense Daniel Caesar. Just be my lover, boy, you lead me to
paradise. Nenhuma delas levou o prêmio, mas Get You foi um hit gigante e aumentou a moral dela para lançar, no ano seguinte, em 2018, o disco Isolation. Foi aí que muita gente conheceu a Kali, inclusive eu, né? Imagino que você também, Braulio.
Sim, sim.
Closer.
É isso aí, esse som mesmo que você ouviu. O primeiro álbum cheio dela, não EP, né, um álbum completo, começa com uma música que pode ser descrita como bossa nova. Na nossa conversa com a Kali, que você vai ouvir daqui a pouco, você vai entender melhor de onde veio essa batida de body language.
Mas por enquanto, o que você precisa saber é que a Isolation é um esculacho, ou um esculacho, né, como diria um carioca, porque ela parte da bossa nova na primeira faixa para fazer de tudo. De soul psicodélico, a indie trônica, de reggaeton, a space funk, de R&B, a electropop, assim. E tudo isso só com parceiros top.
Essa é In My Dreams, que tem a participação do inglês Damon Albarn, que você conhece, claro, do Blur e também do Gorillaz.
Já essa outra que você ouviu aí é Tomorrow, com o australiano Kevin Parker, do Tame Impala.
Ainda tem essa, que é maravilhosa, com os americanos Tyler, the Creator, e Boots Collins. E o nome da canção é After the Storm.
E a última que a gente cita aqui, que é difícil não citar muitas, é Nuestro Planeta, com o colombiano e veterano do reggaeton Raycon. Ela que faz a ligação com o disco seguinte, que foi tema da nossa conversa com a Kali.
Mas antes de chegar no novo álbum, eu só queria citar mais uma música, Ortega, pode ser?
Pois não, temos tempo.
É que como a turnê que divulgou Isolation não passou pelo Brasil, a gente ficou vendo os vídeos. E tem um show que ela fez em Chicago em maio de 2019, que a gente pode fazer o sobe-som aí de um trecho. É daqueles áudios assim feitos por som no celular, né? Tem um vídeo no YouTube, a gente ouve aqui a versão em áudio. Quem não reconheceu, ela tá cantando Creepy do Radiohead. Antes, ela tinha tocado Beautiful do Snoop Dogg. E deu pra ouvir os fãs ali meio chocados, né? Sem entender nada, falando Oh My God, você ouve no fundo. Porque é muita coragem, né? Você transformar uma música moribunda, triste, soturna, numa balada sensual, assim, cheia de luxo.
É, demais mesmo. Eu adoro essa versão dela. E mostra bem essa coragem da Kali de fazer o que dá na telha, de não ter muito limite, mais de fazer o que dá na telha com muita competência.
E agora a gente chega na parte da conversa com ela. Uma conversa que rolou quando a Kali estava terminando de fazer o novo álbum, Sem Medo. Esse disco saiu no fim de 2020, mas a conversa foi muito, muito antes. Explica aí, Ortega.
Vou ter que contar uma história triste agora. Alerta, gatilho.
Opa!
A entrevista foi marcada para falar do que seria o primeiro show dela no Brasil, no Lollapalooza. O festival estava marcado para abril de 2020, depois para dezembro. Agora está para setembro de 2021. Sem a programação confirmada ainda.
E Ortega, eu não quero então nem saber o que ela falou de como seria o show, porque aí seria gatilho demais, né?
Tá bom.
Eu sei que ela falou muito sobre esse disco, que já estava quase pronto. Sei também que ela falou muito sobre o Brasil, mas quero saber o que ela falou além do festival, por favor, pode ser?
É, toda entrevista com gringo que vem aqui pela primeira vez tem esse papo, né? O que você sabe do Brasil, além de samba e caipirinha? Geralmente não vai muito além de samba e caipirinha, mas a Kali Uchis é informadíssima. E falar de bossa nova e Brasil não é uma coisa nova, né? Muito artista fala, mas ela começou a explicar como que ela descobriu a bossa nova, e foi de um jeito completamente torto, assim, único. Ela estava pesquisando sobre música brasileira, porque ela é fã de baile funk.
Like, I was also really into, like, baile, like, funk and stuff. I know that you guys are big on that in Brazil. Like, yes. I don't know if you remember the song Marina Gasolina from Bonde de Role.
Yes.
That was my, yeah, that's my middle name, Marina. So that was, like, one of my favorite songs when I was a teenager.
A Carly Marina, nome de batismo dela, era fã de um funk quase homônimo chamado Marina Gasolina. Para quem não teve o prazer de conhecer essa música, cantada por uma vocalista que também chama Marina, ela foi lançada em 2006 pelo trio coritibano Bonde do Rolê. Marina, anfetamina, Marina, gasolina, Marina is on fire.
Hit me at the school and I'll beat you like gorilla. E foi assim que, aos 13 anos, a pequena Kali virou fã de funk. E aí começou a pesquisar na internet sobre música brasileira e se encantou pela voz da Astrud Gilberto. E essa foi a introdução da Kali à bossa nova, como ela contou pra gente via funk.
Astrud Gilberto came up and I fell in love with Astrud Gilberto.
Yes.
And that was kind of my introduction to bossa nova music.
Yeah. It's interesting because bossa nova and baile funk are very different and you like it both when you were
so
young.
Different. Yeah.
É impressionante mesmo, Ortega, como uma adolescente consegue passear entre Marina Gasolina, Garota de Ipanema e sabe identificar as belezas de cada uma, né? Os pormenores ali de cada uma dessas canções, assim, de estilos tão diferentes. Isso diz muito sobre a perspicácia, sobre a falta de... Não tem preconceito, né? Não tem...
Limites.
Escuta tudo, a Kali.
A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Bate like piranha, vem brincar com a minha aranha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça. Marina, anfetamina, Marina, gasolina, Marina is on fire.
E aí eu fui falar sobre as duas artistas brasileiras que hoje ela segue no Instagram, que é a Pabllo Vittar e a Anitta. E eu fui todo espertão contar para ela que o Rodrigo Gork, que era DJ do Bonde do Rolê, da Marina Gasolina, hoje é produtor da Pabllo Vittar. E a Kali já sabia disso, não? Falou, não, eu sei disso.
The guy from Bonde do Rolê is the producer of Pabllo Vittar, Rodrigo Gork.
Yeah, that's really cool.
Ou seja, muito bem informada. E sobre a Anitta, disse que estava conversando com ela sobre uma parceria.
Yeah, I love Anitta, I love Pabllo Vittar.
Yes.
I talked to Anitta about working with her, so, and she said that she would be down, so hopefully we could make a song together.
Essa fala dela parecia até uma dica, né, de que a Anitta poderia estar no novo disco, mas acabou não rolando, né, Ortega?
Isso, eu fiquei esperando, mas é que o disco é bem colombiano, bem hispânico mesmo, todo em espanhol, então não sei se teria muito a ver um artista brasileiro como a Anitta, ou depois a Pabllo, como ela comentou, talvez no próximo. Ela já tinha falado que o disco seria uma volta às raízes dela. E eu perguntei para a Kali que raízes são essas, como que ela explica essas raízes. E ela falou uma coisa que me surpreendeu, que ela se abriu mais no Sin Miedo, e ela disse que não é que o Isolation seja um disco que não é honesto, mas que ela não se expôs muito nesse disco, que ela estava se guardando. E hoje ela coloca mais a energia dela, mais a energia Kali Uchis nas músicas.
I mean, Isolation was honest, but I made sure to like not overshare. I think that this album is a lot more me than Isolation was in a weird way. Like, I think that I open up a lot more.
E a gente foi adiante na conversa para saber quem é então Kali Uchis. É normal, né, a indústria colocar o artista latino ali numa caixinha, né, tem que tentar vendê-lo, e eles fazem cada vez mais sucessos, mas daquele jeito, né? Ganhando Grammys latinos, cativando o público igualmente latino, com esses ritmos mais exóticos. Mas como ela faz para não se prender a esse rótulo, a essa caixinha?
I've just always been a fan of so many different genres. Like, yeah, I can love, like, baile funk, but I can also love bossa nova, and I've always loved perreo, I've always loved reggaeton, but that doesn't mean that I can't also love soul music and I can also love R&B.
Pois é, ela começa falando uma coisa básica, que é de ter sido sempre fã de muitos gêneros, tipo o baile funk e a bossa nova, incluindo o reggaeton, claro, e também a soul music e o R&B, como uma jovem que cresceu entre a Colômbia e os Estados Unidos, seria uma coisa natural mesmo.
É mesmo. E aí ela conta que tem duas músicas nesse disco que são de perreo. Para explicar, o perreo é um termo que eles usam para falar sobre a dança do reggaeton. Essa dança sensual, né, se esfregando ali, mais ou menos como a sarrada brasileira.
É isso aí, boa definição. Mas tem-se usado o termo também para falar de música, não só da dança. O perreo seria um reggaeton que é super sensual e dançante. E a gente vai tocar Te Pongo Mal, do novo disco, e você pode perrear em casa se você quiser.
Sensitiva, es que soy sensitiva. Se pone demoníaco mi sateo. Dóblame y saca en el guayeteo.
E aí a Kali começa a filosofar, e filosofa muito bem sobre ir do Neo Soul ao Perreo. Ela diz que acha que é ok gostar assim das duas coisas e fica triste quando as pessoas que gostam desse estilo mais retrô e mais americano dela dizem que odeiam, não gostam de reggaeton ou de perreo. Ela fica mal com isso.
It's kind of sad when like my fans who love my like oldie style or love my like more experimental music or my more like when they hate on like the stuff that has like pieces of reggaeton in there.
E aí é nesse ponto da conversa que a Kali explica qual que é o argumento dela de um jeito que eu achei muito bom e muito latino. Acho que os brasileiros vão entender e eu, pelo menos, me identifiquei demais. É a referência dos primos. Ela fala sobre as pessoas que acham essa música popular e dançante, local, uma coisa sem alma ou um lixo. E que ela tem primos que pensam isso e falam que nunca vão escutar esses reggaetoneiros aí.
They think that like that music is like soulless, that music is trash. And I had cousins like that too, who they'd be like, "Oh, I will never listen to, you know, reggaetoneros."
É quem não tem um primo, um tio que acha que essa música popular brasileira dançante daqui, né, o popular funk, etc e tal, não tem alma, faz parte da baixa cultura, diz que não vai escutar esse lixo, né? Todo mundo tem algum parente, alguém próximo que diz esse tipo de bobagem.
Mas a Kali vai além da crítica e ela diz mais. Ela conclui essa reflexão na entrevista explicando que ela gosta das duas coisas, de música para relaxar e refletir, e de música para balançar a bunda e não pensar em nada. E que ela curte ter essas duas possibilidades.
Yes, there's times where I want to put a song on and be thoughtful and, you know, songs to relax to or songs to drive to thinking and but then there's also times where I just want to like shake my ass and I don't want to think about anything. I just want to like feel good and feel sexy and dance and I think that it's okay to be able to do both, you know?
E sabe o que é melhor, Tegan? É que a divisão da música para relaxar e refletir e a música para balançar a bunda não é uma divisão geográfica. Não, 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 não. O disco tem músicas das duas origens, norte-americana e latina, com os dois objetivos, ou seja, dá para fazer tudo, esteja onde você estiver.
Tem um início com uma música latina mais etérea, com uma coisa de bolero ali, com uma maravilhosa regravação dela no disco para Que Te Pedi, do cubano Fernando Mullins e do mexicano Gabriel Luna de la Fuente. Vamos ouvir um pouquinho.
É, essa tá na cota latina de ouvir para relaxar, dar aquela refletida, mas tem também, obviamente, música latina para balançar a bunda, como na já citada Te Pongo Mal.
E do lado dos ritmos anglo-saxônicos, tem a atmosférica Vaya con Dios, que tem a veia neo-soul dela, só que cantada em espanhol.
E talvez a música mais norte-americana e uma das mais dançantes do disco seja Aqui Yo Mando, um trap com a americana Rico Nasty.
Além de tudo, Aqui Yo Mando é um bom título para uma música da Kali Uchis. A gente recomenda muito a audição dessa música e do disco Sin Miedo, Del Amor e Outros Demônios, que, como se não bastasse, tem uma referência no título ao Gabriel Garcia Marques, do seu livro do Amor e Outros Demônios.
Porque, claro, em se tratando de Kaliouches, dá para citar realismo mágico e balançar a bunda ao mesmo tempo.
Concordo, Braulio. Eu adorei o disco e o papo com a Kali. É muito bom falar com gente assim, que é inteligente, sem falar difícil, né? Esperta, que sabe colocar essas ideias espertas na prática, enfim, uma intelectual orgânica, como diria o pessoal da universidade.
Mas agora a gente tem que se despedir da Kali e de você que está ouvindo a gente.
Pois é, se você quiser continuar a escutar histórias semanais sobre música, é só seguir o João Ouviu no Spotify, no Castbox, no Google Podcast, na Apple Podcast, no Deezer, no Hello You, no aplicativo que você quiser.
E não deixe de avaliar o João Ouviu nas plataformas, de deixar seu comentário por lá e de contar que sim, existe um bom podcast de música. Fale isso pro seu amigo, pra sua amiga e até semana que vem. Hasta pronto.
Até mais.